Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com grande alegria a memória de Santa Faustina Kowalska. E nesse evangelho de hoje, em que Jesus nos ensina a rezar, eu gostaria um pouco de falar a respeito do famoso terço da Divina Misericórdia, que nos foi ensinado por Santa Faustina, exatamente para entendermos o valor da oração. Vejam só. Santa Faustina recebeu a revelação desse terço da Divina Misericórdia, em primeiro lugar, como uma oração. Primeiro, se você for olhar no diário de Santa Faustina, você vai ver que ela teve uma visão de um anjo que estava pronto para castigar uma cidade por conta de seus pecados. Esse anjo, anjo da ira divina, cada vez mais forte, queria castigar a cidade. E Santa Faustina, então, começou a interceder, começou a pedir, começou a suplicar, mas as suas orações de nada valiam. Não funcionava. O anjo estava cada vez mais forte, cada vez mais determinado a castigar aquela cidade. Então, lhe veio a inspiração divina daquela oração. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Veja, esse pedido pela divina misericórdia, claramente ligado à cruz de Cristo, o oferecimento de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, pela sua dolorosa paixão, quando que Jesus se ofereceu a Deus. Essa clara ligação, que eu quero ressaltar aqui desde o início, do terço da Divina Misericórdia com o sacrifício da Santa Missa, a Missa, de lá vem todo o poder do terço da Divina Misericórdia. Eu vos ofereço, como os padres oferecem no altar, corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Veja, isso é uma forma de os fiéis participarem do oferecimento do sacrifício de Cristo no Calvário, da renovação desse oferecimento em cada Santa Missa. Então, o anjo, que estava destinado a castigar aquela cidade, começou a ficar cada vez mais fraco e então se afastou. Isso aqui é um pouco o comentário breve de como é que as orações do terço. Depois, numa segunda revelação, Jesus pediu a ela, então, que organizasse o terço, né, na fórmula de dezenas, etc., do jeito que a gente reza hoje. Mas aqui eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeira coisa, algumas pessoas ficam escandalizadas, surpresas, boquiabertas, perplexas com a ideia de um anjo da ira divina. Padre, isso é uma coisa muito fora do Evangelho. Não existe a ira divina, porque Deus é misericórdia. Deus é amor. Como que Ele vai castigar? Deus não castiga ninguém. Bom, se você acha que Deus não castiga ninguém, é porque você não é pai e não é mãe. Evidente que todo pai e toda mãe, educadores, tentam convencer o seu filho com laços de amor. Não é isso? Como diz Nosso Senhor no livro do profeta Oséias para o povo rebelde: eu tentei atrair vocês com laços humanos. Qualquer pai, qualquer mãe começa o processo educacional dizendo: ô filhinho, ô minha filha, ô meu querido, vem cá, obedece, não faz isso, mamãe não gosta assim, mamãe fica triste, não faz isso, etc, etc. E então vai tentando convencer por argumentos, por carinho, por amor, que é exatamente o que Deus fez conosco. A divina misericórdia de Cristo manifestada no Calvário. O seu amor infinito, com amor eterno, Ele nos amou. Com amor inenarrável, com amor extraordinário, Ele nos ama. Que amor maravilhoso o de Cristo na cruz. Com que laços de carinho Ele nos ama. Só que, se você é pai, se você é mãe, você sabe muito bem que chega uma hora que, para o próprio bem do seu filho, você às vezes precisa ser um pouco mais duro. Não porque você queira aquela dureza, mas porque pode ser que a criança vá se prejudicar. A criança constantemente está brincando com fogo. A criança constantemente está indo lá enfiando coisas na tomada e pode levar choque. A criança constantemente está indo na direção de uma janela, de um abismo, de uma coisa perigosa. A criança constantemente está saindo de casa e correndo para a rua, podendo ser atropelada pelos carros. Pelo bem do seu filho, o que é que você faz? Você já tentou atraí-lo com laços de amor e de misericórdia? Chega uma hora que você chega e diz: olha, eu vou pôr um limite nisso. E você põe, então, de castigo. Você começa a falar severamente: assim é feio, não pode, machuca. A criança vai lá mexer no fogo, você dá um tapinha na mão da criança. A criança chora. A criança não gosta. A criança é rebelde. Mas se este pai e esta mãe amam esta criança, exatamente por suas vísceras de amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, esse pai e esta mãe têm o dever de ameaçar essa criança com castigos. Sim ou não? Ou você vai fazer o quê? Não, deixa atropelar, tem problema não. Deixa morrer eletrocutado, não tem problema. Deixa se queimar, tô nem aí. Deixa cair da janela, não tem problema. Isso é amor? Gente, o contrário do amor, muitas vezes, é a indiferença, o pouco caso. Quem ama porque quer educar, porque quer o bem, exatamente pode e deve cominar ameaças para que a pessoa caia em si, se converta, mude. Por isso, Deus, que é bondade, Ele sempre se manifesta com este duplo rosto. Um rosto de misericórdia e um rosto de castigo. E esse rosto de castigo é uma de suas expressões de misericórdia. O anjo da ira divina é um ministro da misericórdia de Deus. Assim como, nessa visão de Santa Faustina, nós somos chamados a ser ministros da misericórdia de Deus, como? Nos contrapondo ao anjo. Veja, parece estranho, enquanto o anjo da ira divina faz exatamente a vontade de Deus, indo contra aquela cidade e querendo castigá-la, Santa Faustina faz exatamente a vontade de Deus, rezando, intercedendo e dizendo: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. É o mesmo Deus, não é uma esquizofrenia. Deus não é esquizofrênico, não tem dupla personalidade. Não é isso. São dois aspectos de sua pedagogia e de sua misericórdia. Por quê? Porque nós ainda temos tempo de nos convertermos. Nós ainda temos tempo. Enquanto estamos neste mundo, nada está perdido. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar. Então, nós podemos rezar pelas nossas famílias, pelas nossas paróquias, pelas nossas dioceses, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pedindo a Deus a divina misericórdia para que os seus santos e benfazejos castigos não caiam sobre nós. Mas vocês podem ver nas aparições de Nossa Senhora, a todo momento, Nossa Senhora está dizendo, em La Salette, ela diz, eu estou segurando o braço do meu filho. Quem é Nossa Senhora? Ah, aqui, veja que visão deturpada, parece que Nossa Senhora é mais misericordiosa do que Jesus, e Jesus é um Deus irado que quer se vingar. Não! Nossa Senhora é a expressão da misericórdia de Jesus. São duas faces do mesmo Jesus. Jesus, porque nos ama, ameaça divinos castigos. Jesus, porque nos ama, tem paciência e retém e segura o seu braço e diz ainda não. Mas ele quer que nós participemos disso. Sabe por quê? Que nós precisamos participar. Ah, por que é que Jesus não aplica misericórdia? Pronto e acabou. Por que essa coisa da gente ficar clamando misericórdia, clamando misericórdia, clamando misericórdia? Deus não sabe que nós queremos misericórdia? Sim, mas a finalidade é nós mudarmos. A finalidade é a nossa conversão. Se você não participa disso, como é que vai haver a mudança? O pai e a mãe ameaça um castigo para a criança. E a criança diz, misericórdia, mamãe, eu vou mudar, eu prometo para a senhora. Eu vou me comportar daqui para frente. É a coisa mais evidente do mundo. Por quê? Porque, meus queridos, se Deus é amor, é isso que as pessoas, eu fico abismado. Eu não sei se é burrice, se é má vontade, o que que é? Eu fico abismado da incapacidade das pessoas de enxergarem o óbvio. Se Deus é amor, Ele quer filhos que amem. Eu não vejo como é que as pessoas são tão loucas a ponto de achar que um Deus de amor vai admitir a sua felicidade celeste um bando de gente egoísta, safado, sem vergonha, sem conversão como nós. Ah, eu sou filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho do amor, tem que ser amoroso. Mas se você só tem egoísmo, desobediência, se você é aproveitador, presunçoso, não tem o mínimo respeito pelas coisas divinas e sagradas, se você não ama, como é que você quer dizer que você é filho de Deus? Você vai ouvir de Jesus aquilo que Jesus disse para os fariseus no Evangelho de São João, o vosso pai é Satanás. Não, nós somos filhos de Abraão, disseram eles. Jesus disse, não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam Moisés, os profetas, Abraão, mas vocês não, vocês são filhos de Satanás, que é mentiroso desde o princípio e homicida desde o princípio. Então convertam-se. Por que é que Jesus, divina misericórdia, levanta o chicote no templo de Jerusalém? Por que é que Jesus, divina misericórdia, olha para os fariseus e os chama de raça de víboras, sepulcros caiados, filhos de Satanás? Porque Ele é misericordioso e quer que eles mudem. Enquanto Jesus luta com os fariseus é porque eles ainda tinham a possibilidade de mudar, ainda tinham a possibilidade de se converter. Nós teríamos que ter medo, isso sim, era do silêncio de Deus. Quando Jesus vai diante de Herodes, e Herodes quer lá cutucá-lo, e Jesus se cala, aí sim nós deveríamos ter medo. Quando Jesus já não nos dirige mais a palavra para a nossa conversão, já não nos castiga mais. Por quê? Porque Jesus, vendo o coração de Herodes, sabia que ele não tinha mais jeito. Enquanto Jesus ainda tem um diálogo conosco, enquanto ele ainda nos ameaça e diz, olha os castigos divinos, quer dizer que nós ainda temos uma chance de mudar. Ele vê o nosso coração, nos ameaça, porque vê que nós podemos mudar de vida. E isso para nós deveria ser fonte de grande esperança. Hoje, no dia de Santa Faustina, em que nós vemos esta apóstola da Divina Misericórdia, nós temos então que nos recordar que um dos rostos da Divina Misericórdia é exatamente as doces e bondosas ameaças, são as doces e bondosas ameaças de Nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós podemos participar da intercessão, da oração. Os discípulos no Evangelho de hoje olham para Jesus rezando e dizem, Senhor, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou aos seus. E Jesus então ensina a rezar. No caso de Santa Faustina, ela vendo que a cidade ia ser castigada pelo anjo da ira divina, Deus misericordiosamente ensinou ela a rezar. Então, nesses tempos agora, apeguemos-nos ao terço da Divina Misericórdia e peçamos a Deus para que nós verdadeiramente sejamos poupados dos seus castigos e permissões divinas para nossa emenda, para nossa conversão. Esses dias, acho que todo mundo viu, porque ficou famoso no Brasil inteiro, não é? Aquele vídeo de um líder satanista dizendo que eles ofereceram despachos e orações, etc e tal, isso e aquilo, né, para obter um resultado eleitoral. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão, eu só quero lembrar uma coisa. Eles, os satanistas, creem na oração deles. Eles creem nos sacrifícios deles. Eles creem no poder preternatural e numa intervenção que vai além das leis da natureza sobre as coisas políticas. Eles creem. E nós? Nós no que cremos? Esse vídeo, para mim, serviu muito como uma lição espiritual para os católicos. Eu não quero entrar aqui na discussão do mérito de partido A, B ou C, ou se de fato é isso ou não é isso. Eu só quero aqui pegar uma lição. Os maus procuram auxílios preternaturais. Por que é que os bons, então, não procuram auxílios sobrenaturais? Por que é que nós só queremos resolver a coisa na raça, nas nossas próprias forças e capacidades, e não nos oferecemos? Sim, oferendas, sacrifício, a oração, meus irmãos, ela deve ser complementada com o sacrifício. É por isso que no terço da Divina Misericórdia, Jesus ensina a Santa Faustina, eu vos ofereço, essa é a primeira parte, uma oferenda, um sacrifício. E qual o maior sacrifício que nós podemos oferecer? É unir-nos ao sacrifício de Cristo na cruz. Então, você quer rezar pela sua família, quer rezar pela sua paróquia, pela diocese, pelo Brasil? Vá à missa e ofereça seu sacrifício junto com o de Cristo na cruz. Ofereça o seu jejum, suas penitências, suas renúncias, suas dores. Ofereça. Pode ser que você tenha problemas de saúde, ofereça. Pode ser que você esteja tendo dificuldade de dormir, ofereça. Pode ser que você esteja tendo contrariedades enormes na sua família, ofereça. Dificuldades econômicas e no seu emprego, ofereça. Quais são as agruras pelas quais você está passando? Gente, o sofrimento, tudo isso é combustível que nós podemos oferecer a Deus, porque os maus também sofrem, mas nós que somos de Deus, podemos transformar a dor em amor. Essa é a diferença. Os maus sofrem e esperneiam, os maus sofrem e não se convertem, os maus sofrem e se revoltam contra Deus, os maus sofrem e blasfemam, os maus sofrem e fazem todo tipo de artimanha diabólica para se livrar do seu sofrimento. Os bons também sofrem, e junto com Cristo, oferecem o seu sofrimento. Eu vos ofereço. Ofereça alguma coisa para Deus. Ofereça sua conversão, sua mudança, suas lutas. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. E uma vez que você oferece sacrifício, você faz a intercessão, você faz o pedido: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. As pessoas só querem pedir, não querem oferecer. Mas vejam, os maus, os satanistas, sabem que eles precisam oferecer. Oferecem despachos, oferecem ebós, oferecem sacrifícios. Nós temos notícia, por exemplo, de que o aborto humano é um dos sacrifícios que mais dão satisfação ao diabo. Uma fábrica de abortos é uma fábrica de sacrifícios humanos. O aborto agrada. O aborto agrada a Satanás. É uma espécie de sacramento de Satanás. Por quê? Porque Lúcifer vê em cada mulher grávida um sacramental de Nossa Senhora grávida de Jesus. E como ele não conseguiu acabar com Jesus no ventre de Maria, agora ele quer ir contra toda criança, toda mãe. Em toda mãe, Satanás vê uma lembrança de Maria grávida de Jesus. Por isso, conseguir o aborto é conseguir a destruição simbólica do Filho de Deus. Porque aquela criança nascida poderia ser levada às águas batismais e ser filho de Deus. Vejam como é do interesse deles o sacrifício. Então é importante que nós, então, saibamos que é da Santa Missa que brota a força do Terço da Divina Misericórdia. É da Santa Missa e do nosso oferecimento, unindo-nos, como diz São Paulo: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo na cruz. Não porque os sofrimentos de Cristo na cruz não sejam suficientes, são superabundantes e mais do que suficientes, mas é que o que falta é aplicar isso na nossa vida. É isso que falta aos sofrimentos de Cristo, falta aplicar na nossa vida, falta nós abraçarmos juntos Ele amou superabundantemente. E o que é que falta? Falta você amar. Falta você se converter. Falta você oferecer. Quanta gente vem, padre, o que é que nós vamos fazer, padre? E o pessoal quer um ritual mágico. O pessoal quer que eu venha com uma dessas orações de poder mágico, que de repente diga como é que nós vamos nos livrar do castigo divino. Se não vos converterdes, perecereis igualmente, disse Jesus. Não tem escapatória, meu irmão. O pessoal quer rituais mágicos. Deixa o ritual mágico para aqueles que creem nisso. Deixa isso para os satanistas, para os feiticeiros. O nosso sacrifício é diferente do deles. Por quê? Porque o que agrada a Deus é um coração contrito e humilhado. O que agrada a Deus é a mudança do nosso coração. O que agrada a Deus é o nosso coração em sintonia com a sua divina misericórdia. Claro que precisamos oferecer a Deus preces e súplicas. Claro que precisamos oferecer a Deus quanto mais missas, comunhões, terços da divina misericórdia, jejuns, sacrifícios, tudo isso podemos e devemos oferecer a Deus. Mas nada disso deve ser vivido com espírito de mágica. Porque tudo isso é simplesmente a nossa união ao sacrifício de amor de Jesus. Então, você quer o bem do país? É simples. Toma vergonha na cara e converte. Você não quer o castigo? Mas nós temos que merecer. Isso. Mas Jesus já mereceu na cruz? Sim. Ele é amor. E você o que é? Ele é bondade. E você o que é? Como é que você quer ser de Cristo e ser sem vergonhice, egoísmo, impureza, infidelidade, preguiça? Se não vos converterdes, perecereis igualmente. Então, peçamos a Ele esta mudança. E que pela sua dolorosa paixão, Ele tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro.